Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo. E nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: "Está no ar o História no Cast."
Fala galera, aqui é a invasão da Patrícia. O Leandro pegou o coronavírus e a partir de hoje eu vou comandar essa porra aqui.
Que porra é essa, cara? A gente tenta ajudar a pessoa, a gente convida que a
Eu tô
pessoa.
destruindo o machismo aí todo dia, que essa é a primeira vez que uma mulher participa de um programa do
História no
podcast
Pen
aí.
cancelada aí no Twitter.
Pois é.
Cancelada aí, ó.
Aí, o silêncio do História no Pen, quem surdeceu?
Mas o problema é que esse lance aí da gente nunca ter chamado uma mulher, ter convidado uma mulher,
É preconceito.
uma pessoa do gênero feminino, é porque, na verdade, a gente já convidou. Eu já convidei uma professora da UF.
Então você está dizendo que a culpa é da mulher?
Ah, olha só!
Não,
mas deixa
não,
eu
mas.
Estamos te entendendo.
Eu mandei o zap para ela aí. Inclusive, foi até um amigo meu aqui, também professor, que me recomendou ela. E ela, tipo, ela nem me respondeu, né? Nem mandou. Assim, ah,
Certíssima.
não posso parar de falar. Ela não respondeu. É, no mesmo episódio, inclusive, eu convidei outra, aí essa falou que não queria participar, pelo menos me respondeu. E eu também convidei uma.
Tá vendo? Ele só não me convidou. Ele falou
A última opção foi a Patrícia.
A última opção foi, tá ligado, né?
Não me convidou.
Queria
Tá
uma
problema
pessoa
comigo.
para participar, uma especialista em fascismo. Aí eu também convidei uma professora lá da universidade, só que, tipo, ela topou participar, só que ela falou que só poderia fazer no outro mês, que ela tava sem tempo, enfim, não rolou. É, realmente, assim, foi um acaso de nunca ter vindo, foi
Tá se explicando demais.
uma...
Vai tropeçar. O Vó já falava que quem fala demais tem mais oportunidade de falar besteira.
Pode cancelar ela no Twitter, foda-se. É, depois desse recesso aí de carnaval, a gente merece férias. A gente voltou aí para falar sobre um anime, mais uma vez aí os otakus fedidos sendo contemplados aqui no Storm Cast. E o episódio de hoje é Death Note, bandido bom é bandido morto? Olha aí, esse tema
Eita.
aqui, hein, vai dar o que falar.
Olá, pessoal, aqui é o Igor mais uma vez, e qualquer treta não é comigo, é tudo roteiro do Leandro, estou amando do Leandro nesse episódio.
Que é o Diego, saudades e devarte.
Por fim, eu comecei apresentando, mas eu vou me apresentar no fim por último, né? Fazer o quê? Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia,
A namorada do Estou Independente.
É, pois é.
Namora uma página.
Eu tive 4 anos de jornalismo vida como namorada do História no Pente. É isso. É pra isso que eu estudo. Vai caríssimo assim, de faculdade pra isso.
Vai chegar na rua, não, mas você quer a namorada História no Pente? Já...
É Senhora História no Pente. Isso é o futuro, o futuro. Pessoas namorando, se relacionando com páginas.
Acho que dificilmente alguém não assistiu Death Note.
Se não assistiu, tá errado.
É, se não assistiu, tá errado. Inclusive, eu tive que implorar pra Patrícia assistir. Tipo,
pois é.
Falei assim, cara, se você não assistiu, eu vou ficar uma semana sem falar contigo. É coisa do gênero, assim. Que ela não...
Ah, então se eu fosse ela, eu não assistiria.
Eu demorei, inclusive, pra
assistir. Eu sabia que era, seria uma boa ideia, mas enfim. É, pra quem não sabe... É, Death Note fala sobre a história de um garoto do ensino médio que ele acha um livro e decide matar todo mundo. Parece até incel, né? O Kira foi o primeiro incel da história. É, mas enfim, é óbvio que eu tô zoando, o anime não gira em torno disso, mas é basicamente isso. Ele encontra um livro da morte, ele tá assistindo aula, ele vê um livro caindo do céu, ele vai lá, pega o livro e vê que tem umas instruções lá e fala... Se ele escrevesse o nome ali, a pessoa, e não colocasse nenhum tipo de instrução, a pessoa iria morrer subitamente de um ataque cardíaco 5 segundos após ele escrever o nome da pessoa no livro, que é o Death Note, né? O livro da morte. E a partir disso, ele era, né, o garoto considerado o mais inteligente do Japão, a história se passa no Japão, e a partir disso, ele se intitula, né, como o Deus do Novo Mundo. Ele começa a matar criminosos e meio que como uma forma de acabar com a criminalidade, né? De punir essas pessoas. E a partir disso, a história começa a se desenrolar. É, enfim, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui sobre o Kira, nem falei o nome dele, Kira, é Raito? Raito?
Raito, é Raito, na verdade.
É Raito Agami.
É light, né? Luz, só que falando em japonês fica Raito.
Ele, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que ele é considerado, né? Já falei que ele é considerado o menino mais inteligente do Japão, ele tá no ensino médio. E a gente percebe que ele no começo do anime, ele meio que a vida dele é meio que é tediosa. Ele meio que não tem um tesão com a vida. Ele meio que, de fato, acha que a vida é uma merda. Que tudo é uma merda e ele se esforça muito, né? Tanto que ele é o número 1 em tudo. E isso ilustra um pouco a vida de um adolescente no Japão. O Japão é um dos países que mais tem suicídios no mundo e pelo fato dele ser tão inteligente e a gente também vê como que os jovens na sociedade japonesa são cobrados para ser os melhores em tudo. Assim, mesmo que ele não fique, isso, claro, eu acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre isso. Sobre como que essa pessoa já é um tanto pouco conturbada, mesmo antes de começar a fazer o que ela faz. O que vocês acham?
Bem, assim, cara, essa questão da sociedade japonesa tem várias problemáticas. Óbvio que a gente não pode focar isso só nesse sentido. Eu pego até outras questões relacionadas a essa questão de onde se localiza a história, né, do Japão, no caso, porque além de ter essa questão da juventude, de como o jovem se comporta em seus meios sociais na sociedade japonesa, nós temos várias outras coisas que o anime aponta e que se nós pararmos para perceber, muitas vezes a gente deixa passar porque o roteiro é assim, ele é instigante, ele te prende um pouco, então a gente acaba não percebendo pequenas coisas que vão se colocando ali e que se a história se passasse, sei lá, no Brasil... Talvez não tivesse como se desenrolar daquela forma. Nesse sentido, em relação a como o jovem se porta, no começo do anime, realmente, já mostra que ele, por ser muito inteligente, as coisas para ele parecem ser meio que banais. Ele vê as pessoas se desesperando para tirar nota alta, e ele consegue tirar nota alta. Para ter elogio dos professores, das pessoas, ele recebe sempre. Ele é bom em tudo. Ele é bom até em esporte, né? Que tem uma parte, depois que ele joga tênis com Hélio, e mostra que ele é bom até em esporte, ou seja, ele é bom em tudo. A família dele é uma família estruturada, de certa forma, não tem nada demais. Então ele vive esse cotidiano enfadonho e se a gente parar pra pensar um pouco, talvez quando ele pega esse o Death Note, né, esse caderno acidentalmente, aquilo se torna um motivo para ele continuar seguindo, né, um objetivo que ele não tinha, ele encontra naquele caderno, que seria uma brincadeira do Shinigami, né, do Deus da Morte, que taca na, o caderno, ele passa a ser o objetivo de vida do, do personagem.
Sim, começar, né, a punir bandidos, e de fato, isso dá um sentido à vida dele, né, porque parece ali, como eu falei antes, que antes dele encontrar o caderno, a vida dele parecia ser um assim, muito tediosa. Eu me lembro que uma vez, falando sobre sociedade japonesa, né, e adolescente, eu até brinquei assim, que, tipo, aqui no Brasil, a gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente atrasa o trem porque as empresas são extremamente competentes. E no Japão, o trem atrasa porque as pessoas se jogam na linha diariamente. Apesar de serem muito competentes, né, o problema de lá é a questão do suicídio. Então, a gente vê muito isso, sobre essa questão da vida das pessoas no Japão, que apesar, né, de terem famílias estruturadas, de terem acesso à educação, é uma sociedade, vamos dizer assim, um pouco doente. Eu acho que isso, inclusive, é legal de tentar entender, né, um pouco do Kira, de a gente tentar projetar essa sociedade doente ali, né, nessa questão, apesar disso não ser retratado ali, porque, obviamente, né, eu acho que eles não iriam pintar a sociedade deles como doente. É, mas enfim.
Mano,
fala.
É, um relato pessoal é que eu me identifiquei muito com a parte inicial do anime, principalmente inclusive.
Você é um gênio?
É porque é um gênio, que conveniente.
Não, cara, é a questão daquele tipo de escola que ele tinha, que você deixa claro o anime que cobra muito ele em relação a ele estar numa faculdade. Ele tá no vestibular, e como eu vivi grande parte da minha vida dentro de um sistema educacional totalmente voltado para o vestibular, você acaba vivendo no automático, principalmente quando vai se aproximando do vestibular para você passar numa universidade. Você vive no automático e é isso. Não tem muito o que tu fazer, entende? Então rolou uma identificação, pelo menos nessa parte inicial aí, não com o resto, pelo amor de Deus.
É. Cara, tem um lance interessante também do Kira, que assim, por mais que tenha essa questão da sociabilidade e de como é que ele se sente diante do seu entorno, ele não é um indivíduo com dificuldades sociais, assim, de que as pessoas não falam com ele, ou que ele tenha dificuldade de se relacionar, muito pelo contrário. As garotas gostam dele, as pessoas querem ser amiga dele, ele que acha mesmo tudo muito enfadonho, por ele ser, assim, muito foda, né? Bom em tudo, ele acha tudo enfadonho. Também tem essa questão, né?
Enfim, aí, né, ele pega o caderno e ele de fato vê que aquilo que tá escrito no caderno funciona, né? Se ele escrever o nome da pessoa ali, a pessoa vai morrer em 5 segundos e vai infartar, vai ter um infarto. Ele começa a punir, então, as pessoas de acordo com aquilo que ele acha justo. Bem, eu acho que é interessante a gente também começar a entender, né, que, assim, no começo, ele tem meio que um motivo ali nobre. Ele quer punir os bandidos, ele quer fazer uma sociedade mais justa. Assim, eu acho que todos nós queremos fazer uma sociedade mais justa, né? Eu acho que isso é independente de opinião política. Eu acho que todo mundo quer uma sociedade mais justa.
Não é à toa que rolou uma certa projeção, né, no personagem, no caso do Igor, que ele deu o exemplo. Uma projeção dele no personagem principal.
Sim.
Todo mundo vai se identificar nesse sentido, de querer construir uma outra coisa, porque acha que tá tudo errado aí, né? Tem que mudar isso aí. Entendeu?
Ok. Enfim. Aí ele começa, então, a matar os bandidos. Aí, inclusive, o Shinigami tem até questiona ele, mas, pô, se você começar a matar as pessoas, assim, de uma maneira discriminada, sem fazer um julgamento, isso vai fazer de você também um criminoso. E meio que ele, pô, não, eu não sou um criminoso, eu faço a justiça. Eu acho que é muito, muito importante a gente focar um pouco nesse diálogo que eles têm. Por quê? Porque, cara, quando a gente, acho que todo mundo já se pegou tendo esse tipo de questionamento, né? Por que que os alemães fizeram, eles fizeram o que fizeram, né? Com os judeus. Bem, aconteceu, foi um dos maiores genocídios da humanidade, e foi uma parada sinistra, porque meio que existia uma indústria da morte. A gente tem, assim, é óbvio que ao longo da história vários genocídios foram feitos, mas ali a gente teve uma racionalização desse genocídio, a questão do transporte, a questão do método, a eficiência, qual que é o método mais barato para a gente matar mais pessoas. Então, acho que é por isso que a gente fala tanto do genocídio do Holocausto, né? Por conta disso, a gente teve ali uma racionalização da morte. Eu acho que até então isso não tinha acontecido. E a gente sempre se questiona, né? Pelo menos eu me questionava muito quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu estava começando a entrar em contato com esse tipo de coisa. E, assim, hoje em dia eu tenho um pouco de ideia de por que esse tipo de coisa acontece. É porque, na realidade, ninguém se vê como uma pessoa ruim. Ninguém. Se você chegar para a pessoa e falar, você acha que você é uma pessoa ruim? Ninguém vai dizer assim, eu sou uma pessoa ruim. Não, todo mundo se acha bom. E é justamente por conta da gente achar que somos bons, que somos justos, que mora o perigo. Porque o Hitler não se achava ruim, pô. Pelo contrário, ele estava fazendo um bem para a humanidade. Ele estava limpando os seres humanos superiores das baratas. Ele se referia aos eslavos como baratas, como insetos que não mereciam estar vivos, que contaminavam dos arianos, dos seres superiores. Então, para ele tinha uma missão, sabe? E ele não se enxergava como um sociopata, como o Kira também não se enxergava. Então, eu acho que é muito interessante, eu acho, que a gente ter essa discussão da gente olhar para o Hitler e ver que, tipo, ele era um ser humano. Eu acho que quando a gente fala assim, que ele era um demônio, que não sei o quê, assim, pelo menos eu tenho a impressão que isso é perigoso, porque isso meio que afasta essas questões da gente. Pô, eu não tenho coragem de matar milhões de seres humanos. Ah, eu não tenho coragem de fazer tal coisa. Mas eu acho que nada começa assim. Eu acho que uma coisa leva a outra. É igual o Kira, e aí que entra, né? Por mais que ele já comece com essa ideia deturpada de matar bandidos, ele meio que ele tem um código de ética. E durante esse processo que ele vai fazendo o que faz e começa a ser confrontado, ele já começa a matar pessoas que são inocentes, mas que estão atrapalhando o plano divino dele para salvar a humanidade. Então, eu acho que o primeiro questionamento que eu faço, né, sobre, para a gente pensar um pouco, é sobre isso. Esse problema de querer afastar tanto essas ideias ruins da ideia de ser um ser humano, porque, desculpa falar isso, gente, mas eu acho que todos estamos sujeitos a ser um Kira, porque todos nós temos uma visão, uma ideia de mundo. Então, acho que é muito perigoso você se afastar sobre isso.
Eu acho que é interessante já começar, e eu posso estar falando a merda aí, por favor, me corrijam, meninas. Pra
tá
mim...
maluco, você é mais
A gente vai correr esse risco, não. Infelizmente, se falar merda, vai ficar falado aí. Sem pressão.
Pra mim, os dois de uma sociedade, não uma sociedade, né? Mas eles vêm de universos particulares meritocráticos. O Kira, por exemplo, ele se acha o maioral. Ele deveria consertar a humanidade. Segundo ele, ele é a pessoa responsável, que deveria ser responsável para isso. No caso dele, se justifica porque ele é superior em questão de notas, porque ele é o melhor aluno. E no caso do Hitler, seria a alta cultura, o meio de onde ele vem, como seria a raça, entre aspas. Então, para mim, os dois, nesse sentido, teriam... Olha a sonoplastia aí. os dois têm esse mesmo pensamento, de certa forma.
Nessa questão da... Eu ia falar algo nessa linha também. Na desumanização, a questão da desumanização do indivíduo, do sujeito, tem muita ligação para os dois lados, da mesma forma que ela falou da questão do camarada ser superior, dele ser uma raça pura, ou dele ter um intelecto superior, uma alta cultura, ele também está se colocando como não humano, tanto que ele se coloca como Deus do novo mundo. É uma relação de maniqueísmo, ela pode ser tanto para o demônio quanto para Deus. Então, da mesma forma que a gente fala, pô, Hitler era um demônio, ele não era humano, a gente desumaniza ele, por quê? Porque aí a gente coloca ele no mesmo balaio, por exemplo, do bandido comum que assassina os outros de graça aí, entre aspas, de graça, né? Então, se ele não é humano, eu posso fazer o que eu quiser com ele. As leis humanas não se aplicam a ele. Eu posso linchar ele, eu posso matar ele de qualquer forma, eu posso julgar ele por eu, porque eu sou humano, eu sou íntegro, eu tenho moral, eu tenho ética, ele não tem. E na mesma medida, o sujeito que se coloca acima, se coloca como um mito, se coloca como um deus, ele também está se desumanizando. Ele não é mais humano, ele é algo além disso. Ele está acima do homem, então ele pode agir para com os humanos como ele quer. Ele pode comandá-los, pode guiá-los, pode fazer o que ele quiser dentro dessa sociedade, coisas que os outros humanos não podem fazer. Isso se reflete até no anime quando... Agora usando aqui um negócio que o Devast até pediu para falar, que é a questão do culto ao Kira, que aparece depois. Que as pessoas começam a cultuar ele de fato. Porque aí ele já está acima do que é humano. As pessoas desumanizam ele também, só que positivamente.
Cara, essa questão que o Leandro falou de você não querer desumanizar essas personalidades como o próprio Kira ou Hitler, é importante também para a gente manter a atrocidade dessas épocas viva no consciente, no nosso consciente humano. Não quero aqui propagar o discurso de que a história é algo cíclico e se repete, mas fenômenos políticos semelhantes ao que foi o nazismo podem acontecer ou estão acontecendo em certos lugares do mundo. Então, nosso papel como a gente que é historiador, a Patrícia que é jornalista, querendo ou não, é manter essas atrocidades vivas na consciência humana. Jamais deixar toda essa atrocidade, todo esse mal que foi o nazismo se perder, ser esquecido. Por isso é importante manter essa parada viva aí, cara.
Inclusive, eu até lembrei aqui de uma coisa que uma vez há muito tempo atrás eu tinha visto, que o Platão, ele tem uma equação para a felicidade, que eu acho que era conhecimento é igual a bondade, bondade igual a felicidade. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Sobre que, para Platão, a bondade e a felicidade, elas vinham através do conhecimento. E eu acho que é interessante a gente debater isso, porque como a Patrícia me lembrou, ele justifica os atos dele por ele ser um garoto inteligente. Então, como ele é inteligente, ele sabe o que ele está fazendo. Eu acho que o conhecimento, há muito tempo ele é usado como uma arma, de fato, para poder justificar determinadas coisas. E, inclusive, é engraçado como isso varia, né? As pessoas criticavam o Lula por ele ser operário, por ele não ter ensino superior, enfim. E a Dilma, né, por causa de tantas gafes que ela cometia. E essas mesmas pessoas que batiam tanto nessa tecla meio que esquecem, como o Bolsonaro fala. Assim, acho que não entra nem questão aqui política ou não, mas é assim... Ele não sabe falar.
Nem ele, nem os ministros, né?
Né? Ele não tem oratória nenhuma. Assim, não é nem questão de ele ter oratória, porque, pô, oratória é aquela fala que, pô, você escuta o camarada falando, né? O indivíduo falando, e você fala, nossa, como ele fala bem. Não, ele não sabe nem falar, ele não sabe, ele não tem o menor senso, assim, de inteligência de comunicação. Ele é um péssimo comunicador. Fala fora todas as palavras, todas as coisas que ele... Então a gente vê como também essa questão do conhecimento, ela varia, né? Se já que o cara não concorda, ele não detém nenhum determinado conhecimento, então a gente escracha ele. Mas esse aqui que a gente concorda, não, mas que isso, ele é humilde, né?
Mas é porque ele é um comunicador, e ele é um excelente comunicador para meia dúzia de pessoas que seguem ele.
Sim,
pra gente, ele não se comunica pra gente, ele continua se comunicando para as pessoas que vão eleger. A gente não faz parte do público dele.
Sim.
E tem a questão do marketing, né, cara? Ele consegue fazer, tem todo um trabalho ali de marketing para se mostrar como ele se identifica com os mais pobres. Por exemplo, uma parada que a própria esquerda zoava muito no debate, dele escrevendo um negócio na mão e lendo no debate, cara, isso é um golpe de marketing absurdo, cara. Porque quem não escreve negócio na mão para se lembrar depois, entende? Muita gente de classe mais abastada fazem isso. Ou até mesmo de outras classes também, entende? Essa questão do marketing é muito relevante para se tratar do fenômeno do bolsonarismo.
Sim, sim.
Carol, a gente tem que relacionar também as culturas das regiões. Porque aqui, embora o Brasil tenha se destacado da América Latina em diversos sentidos, na América Latina a gente tem essa visão ainda, e isso é fruto, obviamente, do populismo, né, que a gente viveu em diversos países da região, de que o sujeito, ele não quer um comandante, ele não quer alguém superior a ele. Essa ideia que eu falei de desumanizar o sujeito e colocar ele acima dos humanos não é o que se procura aqui. Aqui a gente tem essa visão social distinta. O sujeito quer alguém semelhante a ele. Ele quer um parente. A gente tem essa paternalidade. A gente tem esse patrimônio ali muito forte na gente. Então a gente quer um camarada que é meu parceiro, que é um amigo meu, que é um parente meu. E por isso também que não se estranha quando o camarada coloca o filho para ser alguma coisa. Se coloca a esposa para ser alguma coisa dentro do governo, dentro de algum cargo de liderança. Porque tem-se aqui essa ideia paternal, essa ideia de família, de fraternidade. A gente tem isso aqui muito forte. Então, acho que foge um pouco, por exemplo, do exemplo que a gente está trabalhando com Death Note. Porque em determinadas culturas, o camarada está ser algo além, ser algo superior, é o que torna a minha, entre a insignificância, algo compreensível. Porque tem alguém ali, alguém escolhido, um sujeito que se esforçou mais do que eu, um camarada que ele tem um dom, que ele vai comandar e vai resolver esse problema. E isso é interessante, porque nos animes isso é muito mostrado. E muitos shonen, principalmente, que eles tentam mostrar que o camarada pode se esforçar e chegar perto de alguém que tem uma habilidade inata, algo parecido. E exatamente por causa disso. Muitas culturas, principalmente da região Japão, Coreia, etc., eles têm muito essa visão de que existem sujeitos que nascem com habilidades inatas, ou seja, habilidades que ele vai ter e pronto. Ele tem mais facilidade para tudo. Então existe também esse ponto que a gente não tem muito essa cultura aqui.
Isso que você falou aí do paternalismo, lembra até aquela frase, para meus amigos tudo, para meus inimigos a justiça.
Mas é isso aí mesmo.
Falando sobre essa questão, né, do paternalismo, sobre a questão de Estado e tal, de cultura, o Kira, ele começa a meio que se tornar, de pouco em pouco, óbvio que isso não é de logo, né, ninguém se torna um monstro do dia para noite, ele começa a ter cada vez mais atitudes totalitárias, né, porque, por exemplo, ele chega a matar o pai dele, por conta de que o pai dele está atrapalhando a utopia dele. Então, para um totalitário, o que acontece? Se você está estragando esse projeto de nação, esse projeto de poder, de utopia, porque o totalitário, né, o tirano, ele nunca vai te culpar simplesmente por um crime. Ah, você fez isso. Não. Você está destruindo a revolução. Ou então você está corrompendo a juventude. Ou você está... como que é aquela palavra? Quando você começa a ter atitudes subversivas.
Subversividade.
Você está começando a ter atitudes subversivas. Então, ele nunca vai... Ah, você está demonstrando uma opinião. Não, ele sempre vai te acusar, independente do que você esteja fazendo, de você estar estragando um bem comum.
Te jogando um inimigo.
Isso. Então, quando ele te culpa, né? Ele faz esse julgamento de você, que você está... estragando o projeto de sociedade, você está colocando em perigo o sonho do povo, é o artifício que ele usa para matar os seus oponentes. E é o que o Kira faz com o pai dele. Ele faria isso com qualquer um, com a mãe, com a irmã, qualquer um que ficasse no caminho dele. E, obviamente, por que que ele faria isso? Porque ele é um ser muito nobre, afinal. Ele não coloca desejos pessoais à frente do seu projeto de mundo, de Estado. Então a gente começa a perceber que ali o Kira, ele começa a se tornar uma personificação de totalitário logo de um Estado. Por quê? O que ele faz? Ele cria leis. Ele é o poder legislativo. Ele cria, ele julga e condena. Ou seja, ele é um Estado. Ele começa a se tornar uma personificação ali do Estado. E, obviamente, quando ele considera a pessoa criminosa, ele não tem a opção de colocar lá, essa pessoa aqui vai ficar durante 4 meses assistindo BBB direto, né? Vai ser torturado. Não.
Caraca.
Olha a tortura.
Olha a treta.
Não, ele vai morrer, ele não pode. Então, a única opção que ele tem é condenar essa pessoa à morte. Então, a gente vê ali um Estado totalitário que, quando uma pessoa faz algo considerado subversivo, ele é condenado à morte. E aí, a gente já entra num debate da pena de morte. Inclusive, a gente vê aqui no Brasil que muitas pessoas querem que o Brasil volte a ter pena de morte. Para quem não sabe, o Brasil já teve pena de morte. Hoje em dia não temos mais.
E não tem legalizada, né?
Legalizada, de fato. Isso aí é outro assunto. Mas eu só queria dizer aqui, pro cidadão de bem que não sei se está ouvindo a gente, vou citar aqui alguns países que têm pena de morte. China, Coreia do Norte, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Estados Unidos, Somália, Sudão, Iêmen, Japão, Vietnã, Taiwan, Indonésia, Kuwait, Sudão do Sul, Nigéria, Palestina, Malásia, Afeganistão, Bangladesh, Botsuana, Índia. Assim, os países legais aí, né, que tem um alto índice de IDH, de várias coisas assim, mostrando que, de fato, a pena de morte é uma boa decisão. E, assim, apesar dos Estados Unidos já ter lei de pena de morte, a pena de morte nos Estados Unidos ela vem caindo cada vez mais. Acho que foi em 2015, se não me engano, bateu o menor índice desde 1991. E por quê? Justamente porque existe a possibilidade de você estar executando uma pessoa inocente. Inclusive, tem um estudo que acho que de 100 pessoas que você executa, entre 20 a 30 podem ser inocentes. Depois de você ter condenado, você descobre que elas eram inocentes. Então, eles têm um problema aí. Esse método de pena, ela não funciona de uma maneira muito bem. Inclusive, tem um iluminista italiano, que é o Cesare Beccaria, que ele estudou criminalidade, e ele fala sobre isso, que a pena de morte ela é uma pena intensa. E ele faz essa comparação entre pena intensa e pena extensa. A pena intensa, no caso, seria a pena de morte, que você faz ali o sujeito sentir uma dor muito, dependendo de como ele vai ser executado. Uma dor muito intensa, né? Ele tem os momentos finais dele muito intensos, de dor, sofrimento, que ele vai morrer. Mas logo seguindo ele morre. E a gente vê que existe a pena de morte extensa, que é a pena de morte extensa, que é a pena extensa, que no caso é você fazer o sujeito viver por 40 anos preso. Então, assim, ele faz uma reflexão que, por exemplo, se você pega um cara que cometeu um crime e mata ele, no raciocínio do Beccaria, você vai estar inibindo que ele faça o próximo crime, porque afinal ele vai morrer, ele não vai sofrer nada, na verdade ele vai morrer e acabou tudo.
É como se ele ganhasse no final.
Isso, mas quando você faz o cara ficar 40 anos assim, sem fazer nada, né, preso num tédio infinito...
Seria a morte da alma, basicamente, né? A morte da sociedade.
Sim, sim.
Cara, essa questão do que você tá falando, que esse sujeito coloca, do sofrimento do sujeito, de que a morte seria o fim, a gente tem que alocar ela também na realidade que a gente vive, né? Que para a maioria esmagadora dos sujeitos, por exemplo, no Brasil, a morte não é o fim. Então, quando você elimina o sujeito, você está, inclusive, tirando o tempo que ele teria para se arrepender e ser salvo. Ou seja, você envia logo para o inferno.
Sim, sim.
Aí ele vai sofrer para sempre. Porque a danação é eterna, né? Bíblico, a danação é eterna.
Sim, e assim, ele fez essa reflexão sobre essa questão da intensidade da pena de morte, que na época dele, ali no iluminismo surgindo, as pessoas normalmente elas eram executadas ao ar livre. Assim, o evento, chegou pro Diego, ei, Diego, vamos tomar cerveja no bar, vamos dentinho, vamos. Antigamente, cara, tá fazendo o quê? Tá de boy, vamos ver o fulano ser decapitado? Tomar um vinho, né? Comer uma hora.
A gente faz isso até hoje, pô.
A gente faz isso até hoje. Mas, enfim. E ele fala, né, sobre essa questão de você fazer a espetacularização da morte. E ele diz que isso não ajuda muito. Porque você não está educando uma pessoa. Porque, na verdade, ela está chegando aquilo como uma diversão. Um momento de lazer. Obviamente que hoje em dia... ninguém seria morto em praça pública, né? Tecnicamente, né? Ainda bem que quem mora no Rio de Janeiro sabe que, né?
Sabe que isso pode acontecer.
Pois é, mas enfim, aí ele fala, né, faz essa reflexão sobre a pena de morte. E o detalhe é que é interessante a gente ver que quando o Kira começa a fazer isso, ele não zera os crimes, eles só diminuem, assim, absurdamente, mas eles continuam existindo. É até interessante a gente pensar sobre isso, que de fato, ele inibiu algumas pessoas, mas as pessoas continuaram cometendo crimes. Até porque se pena de morte funcionasse, o mundo hoje seria outro mundo, né? Porque a gente mata pessoas desde que mundo é mundo. A pena de morte existe há muito tempo e ela, infelizmente, ela não funcionou.
Os próprios Estados Unidos também não teria um alto índice de presos, não seria do jeito que tá.
Pois é.
O Rio seria perfeito, porque se o problema for matar os outros, o Rio ia ser...
Não, seria maravilhoso.
É um lugar mais pacífico aí.
Mas eu quero
Um
exercício simples. Pega as estatísticas de criminalidade dos países que o Leandro citou no início desse debate. Vamos ver se realmente é efetivo ter uma política de pena de morte.
Porra, Somália, meu amigo.
Uma outra questão interessante que eu queria indicar é o livro Vigiar e Punir, do Foucault. O Foucault, ele tem um capítulo que ele vai contextualizar historicamente a transição da Idade Média, onde você tinha o enforcamento em praça pública, para a Idade Moderna, onde você vai diminuir essas execuções e aumentar a pena através da prisão. O Foucault ele vai fazer toda uma contextualização histórica e vai adaptar essa transição à questão das relações de poder, que é a base do pensamento foucaultiano. Então, para pensar essa questão de punitivismo, esse livro do Foucault é perfeito.
Minha Idade Média não serve para nada.
Olha!
A dizer, o pessoal fala aí, né?
É, inclusive também, já que a gente está falando de questões de pena de morte, também tem outra coisa interessante de falar, é sobre a questão da tortura, que é algo ali ligado à pena de morte. Também tem um estudo que mostra que a tortura ela não funciona, porque o indivíduo, você vai torturando ele vai começar a perder os sentidos, ele pode simplesmente falar qualquer coisa para deixar de ser torturado. É, inclusive o Beccaria, ele fala que tortura, os inocentes têm tudo a perder, os culpados têm tudo a ganhar. Porque se você, você torturar o inocente, né? Você está aí torturando o inocente. Se você torturar um culpado, ele pode até te dar informação, mas ele não vai te dar informação. Ou nem te dar, ou pode simplesmente mentir. Porque como você vai saber se ele está mentindo ou não? É, então, assim, também tem essa questão da tortura. É, mas, enfim. A gente vê, né, que o Kira começa a...
Só um adendo rapidinho, só para não perder o raciocínio. Aquela questão do que tu falou, que os crimes continuam, é interessante de colocar também o tipo de crime que ele combate, porque, se vocês lembram, tem uma hora que ele dá o Death Note para um bando de empresário?
Sim.
Que ele quer se disfarçar lá e manda... Então, a gente vê que existem diversos outros crimes que estão por debaixo dos panos que ele não interferiu em nada. Eles continuaram acontecendo, e quando ele coloca dá o Death Note na mão desse sujeito, que começa a aparecer o tipo de indivíduos que tem ali por trás das grandes corporações, das grandes empresas, e como é que eles agem para manipular os outros empresários e a própria sociedade. Né?
Sim, porque ele só matava quem aparecia na internet e na televisão. É engraçado, tipo, ver que, pelo menos, ele só vê que ele matava assim, gente que roubou, estupro, essas coisas assim, mas não tenho a recordação, tipo, dele matando alguém, sei lá, que desviou milhões ou tal. Provavelmente deve ter acontecido, né? Porque o viciante tem tempo demais, mano. Não lembro de determinadas coisas.
Não, ele chega a matar.
Não, o foco dele era basicamente esse. E vocês falaram isso e eu lembrei.
Então ele é incel mesmo.
Pô, isso. Eu pensei, é um incel com...
Ele basicamente é um incel que viu o balanço geral e tá matando o pobre.
Não, eu ia falar que é um incel que deu certo, mas nem dá.
Não, nem dá.
Não, só queria falar que ele até chega a matar dois executivos de uma emissora. Só que era pelo fato desses executivos estarem indo contra a utopia, desafiando eles. Mas os outros executivos que momentaneamente estavam satisfazendo os interesses dele, ele não mata nenhum deles. Eles continuam lá, roubando.
É porque a visão dele... Eu vejo a visão dele basicamente como alguém de classe média, que acredita na meritocracia, que vê ali o jornal das pessoas sendo roubadas, estupradas, né? E ele vê o estupro, quase um estupro acontecendo na frente dele, e ele foca basicamente toda a força que ele tem, com o Death Note nessas pessoas. Ele não pensa além disso. E é basicamente o que eu vejo realmente na classe média, dentro da minha família, dentro de várias outras famílias. Que a gente vê o mal de fato, como a gente enxerga no visão, sei lá, do cristianismo, talvez, que o mal é incorporado nessas pessoas que estão assaltando o trabalhador. É basicamente isso.
Seria legal se o Kira matasse também quem faz gato de luz, quem...
Não, aí não.
Quem
aí
compra
não. Aí não pode.
Aí não pode. Porque quando a gente fala sobre isso, né, cara, é interessante a gente trazer essa questão do recorte de classe para dentro da discussão. Porque imagine se, de fato, ele levasse isso ao pé da letra, né? Porque, por exemplo, assim, é óbvio que quem furta energia elétrica está cometendo um crime. Mas será que, de fato, essa pessoa deveria morrer? É assim, curioso pensar o porquê da pena de morte ser algo muito extremo. Porque, beleza, quem que decide? Quem que vai decidir se, de fato, uma pessoa que furta energia merece morrer ou não? Vamos colocar aqui que fosse o Kira e que o Kira, de fato, levasse, né, ali um ideal justiça ao extremo. A extrema justiça, tem gente que fala a extrema imprensa, né? A extrema justiça. A extrema justiça do Kira, ele podia, de fato, matar até quem furta energia elétrica ou quem rouba, assim, sinal de televisão. Porra, aí que a gente começa já a ver que o buraco é mais embaixo. Porque todo mundo comete crime, mas é interessante a gente ver como a sociedade enxerga o crime de uma maneira. Porque muita gente acha que crime é você roubar celular, sabe? Tipo, você desviar dinheiro. Sendo que dá pra você ser criminoso de várias outras formas. Até porque pra você ser criminoso, basta você infringir a lei. Se você está infringindo a lei, você é um criminoso. Então, aí que tá essa questão. Então, inclusive, é legal a gente falar que no próprio símbolo da justiça tem uma venda nos olhos da justiça. Porque a justiça é cega, ela não tá sempre certa. Até porque quem faz a justiça somos nós, seres
somos
humanos.
Homens.
Nós somos seres com emoção, né? E, inclusive, a gente volta até pro discurso do Locke. Que pro Locke o Estado deve existir, a liberdade econômica individual deve ser, né, irrestrita, até o ponto, né, da questão das leis, né? E é por isso que o Estado deve existir, para poder ser neutro o máximo possível. Porque, por exemplo, imagine se a Patrícia aí resolve roubar...
Seu coração.
Nossa Senhora, Jesus.
Roubar meus livros aí.
Pois
e
é,
eu
galera.
Faço... Eu, inclusive o robô do Foucault, que o Igor falou.
Pois é, eu tava até pesquisando.
Aí eu decido fazer justiça, né? Porque, obviamente, eu decido que é certo ou não. Eu vou lá e, tipo, agrido ela, sabe?
Olha só.
Olha só. aí, tipo assim, eu tô agindo com emoção. Não, eu não estou fazendo uma decisão racional. Então é por isso que entra, né, o papel do juiz. Embora a gente saiba também que não dá para ser 100% neutro, mas a gente é algo que tende a ser mais neutro. Então, por isso que a gente tem, né, a importância de a gente ter alguém fazendo esse julgamento justamente para não cair na questão do Kira, que é ele que julga. Então, ele julga de acordo com os ideais dele. Ele segue a cartilha dele, não uma cartilha que entrou em consenso com a sociedade. E
ele julga no preto e no branco, né, cara?
Sim. Foda-se. Tipo assim, a pessoa pode até ser inocente, que ele mata. É suspeito. Se é suspeito, já foda-se, já mata. A pessoa não foi nem julgada ainda.
Não, e se a gente traz pra nossa realidade, acaba sendo algo bem complexo. Por exemplo, ano retrasado teve um caso da mulher que ela roubou 3 caixas de leite porque os filhos estavam passando fome. Ela foi presa e punida por 5 anos de cadeia. Entende? A questão da punição envolve diversas variáveis, cara. O fato dela não ter, ela ser desempregada e ter criança passando fome, isso deve ser levado em consideração. A gente não pode querer punir, sair punindo as pessoas preto no branco, seguindo uma cartilha para que, e essa cartilha ela é bem delimitada e se equivale para todos os casos, sendo que cada caso tem uma especificidade.
Esse lance do julgamento, de como as pessoas são julgadas, é interessante a gente mencionar também, porque há pouco tempo, mês passado, acho, se não me engano, teve um empresário brasileiro que foi condenado no Japão. Não sei se vocês acompanharam isso.
Sim.
Sim.
Então, e aí, o que acontece? O fato dele ter sido condenado lá abriu o debate de como funciona o sistema jurídico japonês. Isso é interessante a gente colocar também, porque lá, por exemplo, existem coisas, existem trâmites jurídicos que não existem na maioria dos países democráticos. Por exemplo, lá você pode ser interrogado sem um advogado. Podem proibir a entrada do seu advogado e você ser interrogado sem ninguém ver. O número de condenações é muito grande e muitas vezes ninguém tem acesso ao processo. E isso faz parte da legislação de lá. Então, eu acho que isso também se reflete um pouco na construção da obra, né? Tanto do mangá quanto do anime. Porque lá funciona desta forma. Se o camarada foi lá, ele foi julgado, ou ele foi pego em flagrante, ou ele foi questionado sobre o que ele fez, tem algum tipo de evidência, ele já é considerado culpado. Então, pro Kira, ele age de acordo com o meio que ele tá lá inserido, né?
É interessante, não sabia que funcionava assim.
Falou-se bastante, até há pouco tempo estão falando ainda sobre isso. Porque é óbvio que o Fadel, o empresário brasileiro que estava lá, ele foi presidente de várias empresas de construção de automóveis, né? De fábricas de automóveis, tá? Ele foi presidente de várias empresas na Europa e tal, e ele era um representante no Japão agora, e ele fez as vendas subirem absurdamente e tudo mais. E ele foi, e obviamente ele tem algum trâmite suspeito, isso aí, até pelas próprias notícias você vê que estão meio que passando pano porque ele fez, porque ele é um grande empresário, famoso no mundo do mercado financeiro e tudo mais. Só que a brecha que encontraram para defender o cara foi exatamente o sistema judiciário japonês, que é dessa forma.
Caralho, foda, não sou dessa porra, não. Uma coisa também que eu acho, assim, é que o Kira, ele parece muito com o Dr. Wright, né? O Mr. Wright do Breaking Bad. Que no final da série, a mulher dele, ele meio que tá perguntando, por que você fez isso? E ela meio que responde, a resposta que ele sempre dava, né? Você fez isso pela gente. Ele fala, não, eu fiz isso por mim. Porque, na verdade, ele sempre usou esse discurso de que ele tava matando pessoas, de que ele tava fabricando drogas, que ele estava destruindo vidas, porque ele estava fazendo algo pro bem da família dele, porque ele iria morrer. Só que, no fim das contas, ele estava fazendo porque ele queria fazer, ele queria ter poder, ele queria estar no controle, porque, assim, pelo que eu vejo, ele nunca teve essa posição dele a vida inteira. Ele sempre foi o famoso bucha, o famoso capaz. Então, ele queria ter esse poder. E o Kira é a mesma coisa. No final das contas, ele não queria mudar o mundo ou fazer algum tipo de mudança utópica. Até assim, até que, pelo que ele estava fazendo, ele ia ter uma mudança. Se era boa ou não, são uns 500. Mas, no fim das contas, ele estava fazendo para ele, porque ele queria ter poder, ele queria assim, ele queria se sentir no comando. É assim, a transformação do personagem ao longo da é muito foda, porque você vê como que ele começa e como ele termina. Ele termina como preso sociopata. E aí, curioso a gente ver quando ele faz lá o lance, né, de perder a memória para poder não parecer suspeito, para você ver como que ele se torna uma outra pessoa. Ele se torna um outro ser humano. Ele volta a ser aquele estudante bom, aquele estudante com senso, né, de justiça, ligado ali, né, à sociedade civil. Eu acho isso muito, muito foda, porque mostra justamente que as pessoas elas não se corrompem do dia para a noite. Existe todo um processo ali. Inclusive, a gente volta para o que eu falei no começo, sobre a questão de nós podermos se tornar possíveis killers. Porque é isso, que é uma construção ao longo do tempo, conforme as coisas que a gente vai vivendo, conforme as coisas que a gente vai aderindo ao nosso pensamento e com os nossos objetivos, que também vão mudando ao longo da vida. Então, a gente pegar esse Kira mesmo, e o Raito, né?
Isso.
Quando ele perde a memória, você vê que são duas pessoas completamente diferentes. Então, eu acho que é isso que é legal a gente falar, né? Que eu já falei, sobre a gente ver que a maldade, ela tá você tá do nosso lado, e é muito fácil a gente cair nessas coisas. E a gente vê, né, que o Kira, ele consegue, ele por um momento, manter os seus planos, e, né, a gente vê que conforme o tempo vai passando, ele vai se tornando cada vez mais vulnerável justamente por conta dele, dele segurar tanto poder. Ninguém consegue, por mais o poder que você tenha, conseguir segurar isso por tanto tempo. Né? Em algum momento, por mais inteligente que seja, ele vai cometer alguma falha. Né? E ele cometeu uma falha e, como todo mundo sabe, ele dá aquela risada lá do Kiko e depois morre. E é interessante... Esse bom da risada do Kiko.
Muito bom.
Enfim, aí... É isso, né, cara? O anime termina com ele morrendo e fica...
O anime não, a primeira parte, né? Porque tem o outro, né? Mas esse...
O que, o recente?
É, que saiu aí.
Ah, sim, não, eu tô falando
é
do
porque aí
do
não
clássico.
É, o...
é, que aí já não é ele, né?
Sim,
que já...
Eu não sei, na verdade, não sei que eu não li, eu acho que não é. Né?
Não,
é outra pessoa que ganha o poder.
É, outra história que podia deixar de falar. Mas, enfim, acho que fica aí esse questionamento, né, sobre a proposta que a gente começou falando, sobre a questão do bandido bom e bandido morto. Beleza, bandido bom e bandido morto. Mas quem é um bandido? Quem decide quem é um bandido? Isso é muito subjetivo. É como a gente viu agora. O Kira, ele de fato começou matando ali bandidos, mas que às vezes, muitas das vezes não era nem julgado, poderiam ser inocentes. Então ele estava matando inocentes. E ao longo do tempo ele começou a matar policiais, ele matou seu próprio pai. E aonde que isso para? Qual que é o limite desse tipo de poder?
Né? É aí que tá, porque não tem limite. Quando ele se personifica como o próprio Estado, ele assume essa posição. O Estado sou eu, então sou eu que crio as leis, sou eu que defino quem é bandido, quem não é. Sou eu que aplico qual pena que você vai ter e ainda julgo e aplico a pena.
Sim.
Quem vai decidir? No caso, era sempre ele. E ele não tem como ter um discernimento sempre assim, como a gente também não tem como ter um discernimento de saber quando de fato está errado, sem uma ajuda externa, de certa forma.
Sim, sim, é verdade. Mas aí também a gente pode ver que o próprio aparato estatal comete esses erros, né? A gente vê que
sim.
Os Estados Unidos, de 0 para 100, 20 pessoas que eram, 100 pessoas que eram condenadas, de 20 a 30, poderiam ser inocentes, né? Como eles fizeram no estudo. Então eles estavam matando pessoas inocentes. Né? Mas aí também entra, né, toda aquela questão. Tem a própria série, né, do Olhos que Condenam, né, que a gente vê ali. Beleza, se eles foram condenados à morte, eu não terminei.
Não, eles chegaram.
Não.
Isso aí tava naquela de vai, não vai. Ah. O Trump chegou a apoiar. Só que eles ficaram um bom tempo na cadeia
sim,
ainda.
Sim, aí agora.
Teve um que mais se ferrou lá que.
É, sim.
Sim,
ele aí já era maior de 18 anos.
É, já era maior de 18 anos. E foi por causa dele que...
E ele nem ia, né?
Que descobriram quem foi de fato, né? Porque, pelo menos, é o que deixa explícito lá na série.
Pergunto pra vocês, né? E se eles fossem condenados à morte? Eles morreriam. Mas aí que entra o debate, né? Quem que é o bandido, né? Esse Estado aí que tá formulando essas leis, tá julgando, a gente já sabe que a política de guerra das drogas era uma política do Nixon para encarcerar negros. Que estavam ali ameaçando aquele status quo daquela época. E a gente vê isso no documentário 13ª Emenda, a gente vê que um dos grandes assessores do Nixon confessou que, de fato, a política de drogas foi feita para prender a comunidade negra, que ele estava se levantando contra a segregação, contra o racismo institucionalizado. Então, a gente imagina, né? Esse Estado ali que tem claramente ali um objetivo racista, pensando em pena de morte. Então, aí a gente pensa que, por mais que uma sociedade precisa de uma Constituição, é questionável, porque o que legitimava a escravidão era uma Constituição, né? Era uma lei. Então, a gente ainda vê que, de fato, assim, mesmo que a gente tenha ali um consenso de pessoas ali construindo uma sociedade, a gente pode ter defeito. Então, aí que entra a coisa, né, do bandido bobo de novo, beleza, mas... quem é esse bandido? O que é ser bandido?
Eu acho que a gente não precisa nem chegar ao extremo de ser pena de morte. Acho que só de você aplicar uma pena no inocente, aquela pena que você falou que é pelo... pena excesso?
Sim, é pelo excesso.
Pelo excesso.
40 anos.
Pois é, uma pena pelo excesso, que basicamente seria uma morte da alma. Você aprisionar uma pessoa dentro de uma grade, como foi o... Por exemplo, lá do Rafael, com o sol.
Sim, é.
Que é uma perna também extensa, e não precisou ser uma perna de morte para ser injusta, para ser...
É, para acabar com mais uma... vida, né?
E ele continuou sendo preso e continua vivendo as consequências disso, assim como os meninos dos Olhos que Condenam.
Sim.
Eu quero deixar a indicação aqui de um documentário que também tem relação com essa questão do punitivismo, mas o punitivismo atrelado à questão da guerra às drogas. Que é o documentário da Netflix baseado em fatos raciais. É muito interessante.
É muito bom, meu. Esse aí...
E vai mostrar toda essa questão que o Leandro falou, do governo Nixon, da guerra às drogas, como uma política para aprisionar os negros. É essa constante associação entre o consumo de maconha e a população negra, como se isso fosse algo pejorativo, e como se qualquer negro fosse suscetível a ser preso, mesmo ele sendo inocente, entende? E também tem um outro documentário que o Leandro já indicou, que é o 13ª Emenda. Se você assistir esses dois documentários que estão na Netflix, vai dar um debate muito maneiro entre esses dois documentários.
E veja Olhos que Condenam, por favor.
E a Netflix podia patrocinar a gente, hein?
Pois é, né,
cara? É,
falando sobre a Netflix.
Rápido, só sobre essa questão do... Esses documentários são muito interessantes e tal. Realmente, eles ajudam bastante a gente a compreender o contexto histórico, principalmente do desenvolvimento das grandes, não só da pena de morte, mas até da própria prisão perpétua norte-americana, que serviu para manter durante um bom tempo aqueles sujeitos que eram escravizados, ainda trabalhando para o Estado de alguma forma. Isso mostra até nesses próprios documentários que vocês citaram. No Brasil, a gente tem uma grande dificuldade em compreender como esse tipo de racismo estrutural funciona aqui, porque esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Nos Estados Unidos, o camarada, ele é racista e pronto. Ele aceita que é racista, então não adianta você tentar convencer ele ao contrário, falar que ele está sendo racista e ele está errado, porque ele é de fato. Aqui não, aqui é tudo, é meio que por baixo dos panos, e as pessoas não conseguem compreender essas diferenciações.
Show. E acho que uma coisa que a gente não falou, né, que o Death Note é um anime muito educativo, né? Afinal, que anime que incentiva as crianças a comerem maçãs, né?
Muito bom, né? Maçã é importante. Doce e saudável.
Aí tu pega essa dieta na faculdade, né?